obrigada por ter vindo até esta Comissão de Segurança Social e Trabalho. Agradeço-lhe muito, enquanto Presidente da União das Misericórdias Portuguesas, Dr. Manuel de Lemos. O objetivo desta audição tem muito a ver com o projeto de lei de bases da economia social, que está neste momento em fase de discussão na especialidade e em que estamos a ouvir todas as entidades, ou o maior número possível de entidades ligadas à economia social. É com esse objetivo que lhe agradeço penhoradamente ter tido a gentileza e dispor de tempo para poder estar entre nós e aguardamos todos os contributos que possa trazer a esta discussão e que certamente serão dados pelos grupos parlamentares e que pretende-se com isto ter uma lei de bases que corresponda efetivamente ao enquadramento do setor da economia social, mas também a um enquadramento que possa ser eficiente e eficaz depois na sua aplicabilidade. Dou a palavra, depois os grupos parlamentares colocarão as questões que acharem por bem.
Senhora Presidente, senhores deputados, em primeiro lugar gostava de dizer da minha satisfação em vir a esta comissão conversar um bocadinho, ou melhor, refletir um bocadinho sobre o que é que pode ser em Portugal uma lei da economia social. E, para não lhes fazer perder tempo, também dizer que neste momento me sinto particularmente tocado pela circunstância de o esqueleto desta lei ter sido feita pela doutora Maria José Nogueira Pinto, e se me perdoem em confidência, em estreita colaboração comigo, porque já muito doente, a doutora Maria José Nogueira Pinto, ao fim do dia, ou em casa dela, ou na União das Misericórdias, ela passava por lá para refletir comigo este desenvolvimento deste tema. E porquê? Porque a doutora Maria José Nogueira Pinto sabe que ao longo dos muitos anos eu dediquei grande parte do meu percurso de vida a esta área e, nomeadamente, à importância da economia social. O que é que a lei fez? Ou melhor, o que é que aquele projeto de lei era? Aquele projeto de lei era o mínimo ou o máximo, tanto quiser, denominador comum de um conjunto de sensibilidades que iam muito para além do que eram a da própria doutora Maria José Nogueira Pinto, na parte em que ela quis acolher a minha própria sensibilidade. Mas eu sei, e sabia bem, dos multíssimos contactos que ela fez com muitas pessoas, no sentido de encontrar esse denominador comum que os 13 artigos da lei plasmavam. Devo dizer que é um pouco com essa consciência que o documento está. Entretanto, várias outras pessoas, e os senhores deputados também trabalharam no documento, e, portanto, enriqueceram-no. A própria CIRIEC fez um trabalho sobre ele, que julgo que os senhores deputados têm conhecimento e que, através da CAS, vos deve ter chegado, e que também reflete alguma evolução conjunta sobre a economia social. Eu sou como disse, um forte adepto desta situação, porque cada vez mais reconheço que o Estado não tem recursos e não vai ter recursos nos próximos anos para... Podemos pretender que tenha, mas não tem. E, portanto, como estamos em fase de pragmatismo, talvez fosse perceber como... Era bom que tivesse, mas não tem. E, portanto, recursos para suportar os custos do Estado Social. E, portanto, faz todo sentido na nossa história, no nosso percurso, nas soluções, porque enverdamos há muitos anos já, que grande parte das respostas, e eu, se me permite, afasto-me aqui um bocadinho das cooperativas, porque, enfim, é outra dimensão da lei, mas na parte que nos interessa mais e que, com certeza, neste momento, e sem menosprezo para as cooperativas, cuja importância é enorme, no lado solidário da questão, a sustentabilidade das instituições coloca-nos como uma questão central nesta matéria, verificado, como disse, a impossibilidade do Estado de suportar todos os custos, verificados também, digamos, que os próprios recursos dos cidadãos também não chegam para compensar essas respostas. E que as instituições, então, têm que fazer, como sempre fizeram na história. A história das misericórdias é um bocado a história disso. Recordo só, se me permitem, que aqui há... que no século XVI houve um vice-rei da Índia que quis que as misericórdias suportassem os custos de uma campanha que ele queria fazer, porque as instituições tinham dinheiro, porque elas emprestavam dinheiro. Elas emprestavam dinheiro e faziam isso, e o provedor lhe ter dito, o provedor de Goa ter dito que o dinheiro das misericórdias era para a paz, não era para a guerra, e, portanto, era para ajudar as pessoas, não era para fazer a guerra. Mas, por exemplo, há um trabalho de um grupo de historiadores da Misericórdia da Universidade do Porto sobre o papel que, por exemplo, a Misericórdia da Póvoa de Varzim ou da Misericórdia da Vila do Conde tinham em emprestar dinheiro ou financiar as atividades dos próprios homens do mar. E, portanto, isso e o juro que pagavam dessa atividade servia, por exemplo, servia para manter os desvalidos e os necessitados. Portanto, há aí todo um conjunto de atividades de sustentabilidade que, no passado, onde não havia uma organização deste tipo, que faziam sentido. E, mais recentemente, tivemos casos, e se me permite aqui a minha manifestar-me, duas reservas que eu acho que no plano político, mais do que propriamente, eu devo manifestar a esta comissão. Um é um caso que tem 6 anos, que agora não chegou a um epílogo, ou pelo contrário, teve a manifestação dessa incongruência, que foi no anterior, no primeiro dos dois governos do Partido Socialista, o governo aprovou uma lei que obrigava as farmácias a transformarem-se em farmácias comerciais. Isto é, de alguma maneira se impediu o setor social de desenvolver uma atividade no setor, na base da sustentabilidade. Isso não tem nada a ver com a lei da concorrência, tinha a limitar que um dos setores de produção constitucionalmente protegidos, que é o setor cooperativo e social, pudesse desenvolver uma atividade que era explorar farmácias. O que vinha, aliás, ao arrepio de séculos de história e de séculos de tradição, neste sentido. As três uniões reagiram perante este documento, perante o Sr. Provedor de Justiça, e mais tarde perante o Tribunal Constitucional, ou melhor, o Sr. próprio Provedor de Justiça entendeu que era matéria constitucional, e o acórdão do Supremo saiu recentemente no sentido de proteger a decisão do Governo, portanto, no sentido da constitucionalidade da lei, mas eu devo dizer que nunca vi, sou jurista, nunca vi um acórdão com tantas declarações de voto e tão longas declarações de voto, inclusivamente o Presidente do Presidente do Tribunal. O que realmente nos coloca perante... esta questão, toda a gente fala na economia social, mas depois, quando é a doer, não se tomam posições sobre a economia social. Mas como eu dei este exemplo, mas dou outro, mais recente, e que já tem a ver com este governo. Isto é para percebermos que atravessa transversalmente os governos, que é a questão do comportamento do Estado em relação, por exemplo, aos acordos celebrados contratualmente com as misericórdias nos pedidos, por exemplo, respeito aos tribunais, aos hospitais e à rede dos cuidados continuados. E eu pergunto-me, e perdoem-me que vos diga isto assim com abertura, valerá a pena estarmos a tratar de uma lei da economia social quando o Estado previamente não resolve estas questões? Para que é que serve uma lei da economia social? Eu comecei por vos dizer que colaborei intensamente com a Maria José Nogueira Pinto a pedido dela e com os meus pequenos saberes sobre esta matéria. Mas devo dizer que se fosse hoje lhe tinha dito que não colaborava. E podíamos ir conversar de muitas outras coisas. de filmes, de cinema, mas de lei de economia social é que ela não contava comigo. Porque eu tenho quer dizer, não basta fazer leis. Eu acho que esta lei da economia social, à outrance, vai ser um instrumento contra o setor social. Temos uma, até há uma lei, pois ninguém a cumpre. Isto, o que estou a dizer aqui, devo dizer que nunca disse alto, mas estou disposto a dizer o alto. Ninguém cumpre. Não faz sentido. E portanto, sinto que só faz sentido uma lei de economia social, e quero dizer que faz sentido todo o num Estado que previamente resolve problemas prévios, e por isso dei dois exemplos oriundos de duas governações diferentes, e por isso não estou aqui nem a acusar o Partido Socialista, nem a atual maioria, estou a acusar o Estado, de não tomar posição prévia sobre esta matéria. Basta pegar naqueles acórdãos do Supremo Tribunal para ficarmos claros que aquela lei, que aquilo não faz sentido nenhum, uma lei feita num determinado contexto. Não posso aceitar. Eu estava aqui à porta ali a passar as normas de segurança quando a minha diretora me estava a dizer que ou o Estado paga hoje a uma misericórdia, ou ela fecha as portas e manda não sei quantas pessoas para o desemprego e não sei quantas pessoas que tem lá nos hospitais. Não faz sentido nenhum. Eu sei que não paga hoje. Eu sei que não paga. E, portanto, eu sei que não paga não é por falta de dinheiro, é por falta de opção. E por isso é que eu falo da lei, porque se fosse por falta de dinheiro, eu podia dizer... Epá, vamos lá fazer uma lei de economia social, não sei o quê. Mas não é por falta de dinheiro, é por falta de opção. É colocar as instituições não como parceiras, mas como fornecedores. Não como colaboradores, mas como fornecedores. Então se atrasa o pagamento aos fornecedores, também se atrasa a estes. Deixando de lado os contratos celebrados, deixando de lado a própria filosofia de uma cooperação. Eu sei que é uma matéria delicada, presumo, os senhores deputados hão de compreender que quem há 30 anos anda a lutar por isto, lhe dói dizer isto, mas não posso deixar de vos dizer, com toda a lealdade e com toda a frontalidade, que é a minha maneira de estar. Não é para agredir ninguém, não é para... É só para entendermos que... Vale a pena refletir sobre as coisas antes de as fazer. Uma lei é uma coisa muito séria, uma lei de bases então ainda é uma coisa mais séria, e vale a pena percebermos de uma maneira clara se não vale a pena previamente resolver o problema das opções antes de fazermos a lei. Porque senão vamos todos ficar com uma mão cheia. Vamos todos ficar com um problema na mão, que passamos não a coisa, mas a discutir a lei, a fazer, que é muito português isto, mas dá na prática para o resultado. Portanto, eu em relação ao esqueleto da lei, devo manifestar a minha concordância com eles. Como vos disse, tenho no âmbito da casa colaborado com algum enriquecimento, sei que chegaram aqui umas sugestões nas quais, de uma maneira geral, nós nos revemos. A minha questão é uma questão mais de fundo e eu não a posso deixar de a colocar aos senhores deputados neste momento em que, de facto, o país precisa, como nunca precisou, das instituições do setor social. E perceberem que quando nós, e aqui... Eu percebo que há aqui uma questão difícil que nunca resolvemos, que é o papel das cooperativas e o papel do setor solidário, deixem-me dizer assim, Porque eu percebo que as cooperativas querem estar em grande parte no mercado e, portanto, a questão da concorrência põe-se. No setor solidário, eu, como outros ilustres juristas, ou melhor, eu aprendendo com outros ilustres juristas, sempre achei que estávamos antes do mercado. Quando o Estado, quando o Estado acorda connosco e por isso não contratualiza, nos termos de acorda connosco, por exemplo, que o setor solidário gira por ele, ou toma conta por ele, os idosos, as crianças, os deficientes, os doentes, eu tenho grande dificuldade em achar que estamos no mercado. Nós estamos antes do mercado. E por isso não me vejo a par de um criativo, ou não me vejo a par de um hospital, de um grupo económico, ou por isso não me vejo a par de outras coisas. A não ser quando nós quisermos ter uma atividade lucrativa, ou uma atividade nesse sentido. Aí, com certeza. Mas quando o Estado acorda connosco, e por isso acorda, não contratualiza, a chamada natureza sinalagmática do contrato, com certeza que há aqui vários juristas que percebem bem o que eu quero dizer com isso, não se coloca aqui. E, portanto, há aqui várias questões que eu acho que a lei devia entender melhor. Como disse, do meu conhecimento dos três artigos, era um esqueleto, era o mínimo denominador comum. E há aqui questões diferentes, porque eu percebo que uma cooperativa tem um objetivo diferente de um lar de idosos, ou de uma creche, ou de um infantário, embora coexistam na sociedade infantários com caráter lucrativo, em que as pessoas muito legitimamente se associaram para desenvolver aquela atividade, mas também para gerir as suas vidas, ou quem se organizou apenas para a pedido do Estado, e em acordo com o Estado, e em cooperação com o Estado. E em cooperação com o Estado resolver algumas questões. Eu penso, portanto, que esta questão do mercado, a mim não me repugna nada ao mercado, acho o mercado virtuoso em si mesmo, não tenho nenhuma questão de princípio contra o mercado, pelo contrário, mas acho que há planos diferentes. E, por exemplo, nunca aceitei, tenho reagido sempre quando se diz instituições privadas sem fins lucrativos. Não, eu acho que isso é um contrassenso jurídico. Porque uma instituição privada, por natureza, tem que ter fins lucrativos. O que nós somos é instituições sociais, e daí decorrem os fins não lucrativos. O encostarem-nos às instituições privadas, como se diz, questão diferente é saber se estamos no domínio do direito público ou do direito privado, ou, eventualmente, se não devemos dar passos cada vez mais significativos na construção de um direito social. Que é um third sector, se quisermos utilizar uma expressão anglo-saxónica, que não é nem público nem privado, mas é um terceiro setor. Quer dizer, e eu acho que aí vale a pena uma reflexão jurídica interessante sobre essa matéria. E há juristas como, por exemplo, o Vítor Melícias, que estudou longamente essa matéria, sobre a qual tem muita coisa escrita, sobre essa matéria, que valeria a pena percebermos para melhorar o sentido técnico-jurídico da lei. Eu sei que é muito fácil a dualidade público-privado em sede do direito, mas também aqui temos que inovar, os tempos mudam e portanto, a questão da caracterização de um direito social acho que é tempo de se abrir essa folha e, por exemplo, o professor Vieira de Andrade e o doutor Licínio têm feito vários estudos na Universidade de Coimbra sobre essa matéria, sobre a qual valia a pena alguma reflexão. Não sou ninguém para vos falar disso, mas como vos disse, também com eles ganho algumas horas de aprendizagem a ouvi-los falar sobre essa matéria de um ponto de vista mais conceptual, que é a área deles. Eu estou sempre repartido entre o conceptual que eu gosto e a prática que tenho que tenho que assegurar o dia a dia. É tão bom ser intelectual nestes momentos que vocês não fazem ideia. Agora é que dava jeito de ser intelectual. E olhar para a floresta e não se prender com as árvores. Eu peço desculpa do meu tom, mas, mas percebem que onde estou? Onde estou? Senhora Presidente, era isto.
Muito obrigada, Sr. Presidente da União das Misericórdias, Dr. Manuel de Lemos, pelos seus contributos e pela forma aberta como colocou as questões. Nós também estamos, neste momento, a ter que olhar para as árvores, não é? E têm que ser árvores saudáveis, que é aquelas que nós pretendemos, e por isso ouvimos todos os parceiros. Eu vou dar a palavra ao Sr. Deputado Nuno Sá, do Partido Socialista, para colocar as questões, se achar por bem.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria, em nome do Partido Socialista e do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, saudar o Dr. Manuel Lemos e, na pessoa do Sr. Presidente, as misericórdias portuguesas. E agradecer, naturalmente, a deslocação e vinda à Assembleia da República e aqui este grupo de trabalho para nos dar perspectivas, opinião, visão, sugestões e críticas, naturalmente, partindo deste porto de partida da iniciativa dos grupos parlamentares do PSD e do CDS para a criação de uma lei de bases da economia social. Eu devo dizer que a posição do Partido Socialista é de abertura, é de ouvir o máximo de entidades e de instituições possível, é de recolher precisamente esta visão crítica, opiniões, sugestões, para que se faça uma lei o melhor possível, e é assim que se deve fazer. Há um desafio grande, que nós temos noção, porque o setor da economia social é muito abrangente. Estamos a falar de uma realidade muito diversa, no objeto das diferentes instituições, no regime jurídico das diferentes instituições, na natureza das diferentes instituições. E, portanto, será um trabalho com alguma complexidade, mas cabe-nos a nós, legislador, esse desafio. Começaram hoje as audições, precisamente, primeiro com a União das Mutualidades e agora com as Misericórdias. E eu devo dizer que já tinha algumas, transportarei para o meu grupo parlamentar, naturalmente, que aqui represento, já tínhamos algumas preocupações, reforçamos ainda mais algumas, no sentido também de nos responsabilizarmos, atenção, é neste sentido que eu falo, do esforço que nos será necessário e da capacidade de trabalho que teremos que ter, se queremos, de facto, fazer uma lei de bases que vá de encontro e que sirva a realidade, que seja eficaz e que dê respostas. Porque, em primeiro lugar, não vale a pena fazer uma lei de bases com um excelente rendilhado jurídico, cheia no plano das intenções, mas que depois, efetivamente, não traduza nenhuma melhoria, nenhum upgrade, usando o anglicanismo, se assim quisermos. Portanto, a fazermos, e o espírito do Partido Socialista, aliás, os outros grupos parlamentares sabem, e já nos trabalhos preparatórios, se assim quisermos, que antecederam este diploma, o espírito do Partido Socialista é de abertura e de tentar chegarmos aqui a um encontro de vontades e ao melhor diploma possível. Mas só vale a pena se, de facto, aí estamos de acordo, se for para traduzir algo significativo para a realidade do século XXI e para um setor que se quer forte, que tem tradição e que também precisa de inovação e de novas respostas. O setor da economia social representa, é preciso dinamismo, tem uma importância fundamental na economia, pode ter uma importância ainda maior naquilo que é criação também de emprego, motor de economia, das regiões, das localidades e da qualidade de vida que representa para as populações. Este é um aspecto. Há outro aspecto que se prende mais com as circunstâncias temporais que estamos a viver, da questão da do apoio social e das dificuldades de vida com que os portugueses vivem, de uma situação financeira e económica muito difícil e onde a economia social tem ainda, nestes tempos, nesta data histórica, uma importância ainda maior. O Soutor falou aqui na questão da opção política, que é fundamental, a vontade política, a opção política que tem que se fazer. Percebi também, e quando digo percebi, eu estou a fazer esta exposição no sentido também de me desmentir ou de aperfeiçoar alguma imperfeição, passa a redundância, que eu tenha tido naquilo que compreendi das palavras do Soutor. Opção política, assunção de compromissos e algo que também nos preocupa, que é a questão de haver um interlocutor e a obrigação de haver respostas para se funcionar como parceiros em rede e não como não um parceiro, mas alguém a quem se transfere competências, se dá obrigações, sem depois haver a devida lealdade e até solidariedade. Nós registamos, até em visitas ao terreno, e não resisto também a comentar isso, a questão das unidades de cuidados continuados e as respostas que precisam de ter. E, mais uma vez, se reafirma, e nós estamos preocupados, sublinhamos essa preocupação, porque entendemos isso como um grito de alerta, a necessidade do Governo, dos responsáveis da tutela, serem interlocutores e darem respostas, as instituições não estarem na incerteza. E pareceu-me, de algumas afirmações ou declarações que o Sr. Presidente aqui fez, que a lei pode redundar em nada, se não tivermos cuidado do ponto de vista prático, e pode ser insuficiente, tal qual ela está, do ponto de vista da clarificação das opções políticas, da vontade política. Percebi também que era necessário mais responsabilização das instituições. As mutualidades falaram até em obriguem-nos, deem-nos estímulos para fazermos mais. Portanto, mais responsabilização das instituições, mas também, por outro lado, mais fixação de mais obrigações e mais responsabilização da parte do próprio Estado. E pareceu-me que isto está um pouco ausente da lei de bases, estes dois aspectos. Depois, o Sr. Presidente refletiu aqui sobre um ponto que me parece que já nesta segunda audição começa a ser claro. E aí penso que vamos ter que, durante os nossos trabalhos, clarificar e ser muito objetivos. A união das mutualidades também ficou esse aspecto, que é as sociedades comerciais, entidades de natureza jurídica, privada, entidades privadas, serem separadas, caírem fora do âmbito da economia social e desta lei de bases. E penso que também foi nesse sentido a intervenção do Sr. Presidente. Na linha guia do artigo 5º do projeto, fala-se que será a entidade social aquela, uma das condições é o reinvestimento final dos excedentes obtidos na prosecução das suas atividades. E esta aqui é a pedra de toque. Da parte das mutualidades, fiquei claramente com a sensação que, mesmo esta linha G, não acham que seja adequada, que tranquilize, que dê a resposta a essa diferenciação que tem que se fazer entre sociedades comerciais, entidades privadas e as restantes instituições que estão na economia social. Misericórdias, mutualidades, fundações, cooperativas. E devem claramente ser separadas. Apesar desta linha G falar de os eventuais lucros, se assim se quiserem, não resultados positivos, terem que ser reinvestidos. E eu acho que vamos ter que clarificar isto. Vamos ter que tomar uma opção de se as sociedades comerciais, entidades privadas, mesmo com esta caracterização barra obrigação da linha G, devem ser contempladas no âmbito da Lei de Bases da Economia Social ou não. Eu acho que já nesta segunda audição isso começa a ficar claro. E queria que o Sr. Presidente, se quiser responder a esta questão muito diretamente, gostava de ficar com esse registro e com essa opinião. Do mais, eu fico, e digo também abertamente, preocupado com algumas afirmações, com alguns desabafos. Eu percebo e percebi perfeitamente que não é uma questão política, é uma questão objetiva, é uma questão de trabalho, é uma questão de procura de respostas, mas a questão da assunção de compromissos e a questão de encontrar um interlocutor e obter respostas em devido tempo começa a ser preocupante. Portanto, e aqui, mais uma vez, nessa audição, acho que isso resultou claro.
Eu passo a palavra à Sra. Deputada Clara Marques Mendes, do Partido Social Democrata.
Muito bom dia. Boa tarde já. Começo por agradecer a presença nesta comissão e neste grupo de trabalho e agradecer a forma como expôs a questão e os problemas que aqui trouxe. E de facto, acho que é importante referir que este governo, logo de imediato que tomou posse e apresentou o programa de governo, manifestou que haveria uma mudança, a partir de então, do relacionamento com as instituições sociais, dando, a partir daí, a importância, ou reconhecer-lhes a importância e o estatuto que não tinham até então. E, nesse seguimento, este projeto de lei, que foi apresentado pelo Partido Social Democrata e pelo CDS-PP, pretende precisamente, e pela primeira vez, que se consagre essa mudança de relacionamento entre o Estado e as instituições sociais. E como também referiu na exposição que fez inicialmente, portanto, ao participar até de elaboração deste documento, porque entendeu que era importante, de facto, haver uma orientação que estar consagrada a quais eram as instituições, os princípios orientadores e a forma até de funcionamento das instituições de economia social. E, de facto, este projeto de lei visa precisamente que haja pela primeira vez um quadro legislativo em que estas instituições se possam organizar e até, de certa forma, ter mais segurança e a sua sustentabilidade. E, de facto, e após aquilo que acabou de mencionar, e uma vez que referiu que no seu todo, no esqueleto do projeto, não tem nada a apontar, portanto, concorda com o mesmo, gostaria aqui de perguntar se, de facto, a existência deste projeto, a elaboração de pela primeira vez, de uma lei de bases de economia social, se não é, de facto, um primeiro passo para resolver todas as questões paralelas, não acessórias, mas, sem dúvida, reconhecemos como importantes, como fundamentais, mas não é isto um primeiro passo para que fiquem solucionados todos os outros problemas, porque aqui é, pela primeira vez, reconhecido um estatuto às instituições de economia social. E ao reconhecer-lhe um estatuto, isso vai permitir que estas sejam uma melhor capacidade de dar resposta aos problemas sociais. E, de facto, a questão que gostaria de ver aqui esclarecida, uma vez que estamos a analisar o documento em si, se de facto, e uma vez que também mencionou que concorda com o seu todo, se de facto não considera como sendo este o primeiro passo, um passo fundamental para o funcionamento e o bom funcionamento das instituições de economia social. E agradeço. Presidente.
Passo a palavra à Sra. Deputada Inês Teutónio Pereira, do Partido do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, queria começar por o cumprimentar e confessar-lhe que olha, sempre o admirei, sempre ouvi tudo o que escreveu e o que disse, e sempre para mim foi uma referência nesta área da ação social. E por isso, por um lado, fico um bocadinho sem chão, porque vejo depois, um bocadinho sem alento, sem entusiasmo, numa altura que me parece fundamental. E eu chegando aqui de novo, isto para mim é um paradoxo completo. Portanto, eu comecei e vejo um bocadinho já desiludido com tudo, com a situação. Não há... E para mim isto é um bocadinho surreal. Agora, queria-lhe perguntar o seguinte, e é um bocadinho nesta lógica que eu gostava que fizesse a sua intervenção à minha resposta, que é, tendo em conta que é um dos autores, houve uma necessidade de fazer uma lei. Não, está bem, coautores. Não, mas inspiradores desta lei, porque é inspirador, é um dos inspiradores por trabalhar no terreno, por ter sido ouvido pelas pessoas que o fizeram, como disse a doutora Maria Jane Garapinto, por nós próprios, pela referência que é para todos nós nesta área, e acho que estou a falar em comum também com o PSD e até para a doutora Maria José Nogueira Pinto, e tudo isso sendo uma referência na parte teórica desta lei, parece-me que é fundamental a sua opinião sobre isto. Houve uma necessidade, e foi isso que motivou começar-se a fazer este projeto. É uma necessidade que existia na sociedade e na vida real das pessoas, das instituições, das necessidades do Estado, do contexto social, do contexto político, do facto do Estado estar a começar a sair da parte social e as instituições começarem a entrar, de haver essa necessidade exatamente de colaboração e não de fazer acordos, de acabar com o subsídio à dependência, quer através das instituições, quer através das pessoas individualmente, com os RSIs e por aí fora. Houve toda uma necessidade de alteração de um paradigma que me parece que foi isso que motivou o início de começar a elaborar este projeto. E chegámos a este ponto em que ele está em fase de discussão, em fase de concluído da nossa parte, a proposta está lançada. A minha pergunta é só esta e é simples. O que é que acha que ele, em que é que ele deve ser melhorado? É isso. Concretamente, tudo o resto, eu percebo o seu desalento, é o que eu lhe digo, para mim fica, acho uma... É um paradoxo enorme, acredito, que estava à espera aqui de mais inspiração e não. Mas queria então saber concretamente o que é que acha que tem que ser melhorado, se a necessidade que existia no início, em que ela começou a ser pensada, se acha que no papel foi ao encontro de tudo o que a motivou. Era isto, obrigadíssimo.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu gostava só, se me permite, Sr. Presidente, de lhe colocar uma questão. O artigo 9º aborda a relação das entidades da economia social com o Estado. Que contributos considera que podem ser introduzidos neste artigo 9º que possam salvaguardar muitas das preocupações desse relacionamento, nem sempre, muitas vezes amado e outras vezes... eu não quero dizer a palavra que me ocorre de momento, mas não tão feliz nem tão simpático como se desejaria entre parceiros que se dão e têm por missão o bem comum. Muito obrigada pela palavra, Sr. Presidente.
E agora cabe-me a mim agradecer as vossas gentilezas e de todos em relação a mim próprio e sobretudo em relação à minha das misericórdias. Deixem-me entender as relações dessa forma. Senhora deputada, eu sou um entusiasta, ponto número um. Mas houve uma coisa que ali a senhora deputada disse logo no princípio, que é a razão deste meu desalento. Que é dizer assim, vamos lá ver. E deixe-me dizer, senhora deputada, que eu tenho encontrado em muitas pessoas do Partido Socialista, nomeadamente na Presidente do Partido Socialista, que é a Presidente da Assembleia Geral da União das Misericórdias Portuguesas, e uma querida amiga, porque fizemos juntos o terceiro, o quarto e o quinto, então, o primeiro ou quinto ano da faculdade, e depois a vida teve-nos sempre perto, e, portanto, ela no percurso dela, e eu no meu, mas, enfim, fomos sempre estando perto um do outro, e, portanto, temos aí muita partilha também sobre estas questões sociais. Como calcula, sei bem isso. De facto, quando nós partimos para a lei da economia social, foi porque todos em Portugal sentíamos a necessidade de esclarecer de vez algumas das questões e das minhas preocupações. E isso fazia todo sentido, Sr. Deputado. E aí, lá foi o meu entusiasmo, pela noite fora, discutirmos estas coisas e pensarmos, e ouvirmos aqui e ali, pensarmos o que foi a nossa experiência, etc. Colaborarmos neste... Podíamos fazer uma coisa com 50 artigos, ou 60, ficar aos 13, que era quase mágico o número, o número mágico de encontrar aqui uma fórmula do tal denominador comum e então encontrar aqui uma fórmula. Mas, de facto, e porquê? Porque se dizia, bom, já antes as instituições não eram sustentáveis, mas depois impedia-se de exercer a atividade, como, por exemplo, a questão da lei das farmácias. Então, que os diabos, o Estado paga pouco. E, na altura, não se atrasava, pagava pouco. Repara, um idoso em Portugal, nos estudos da União das Misericórdias, anda na ordem dos 1.000 euros por mês. O Estado dá 347 euros. Onde é que se vão buscar os outros 600 e tal? Portanto, E, de facto, não há nenhum ministro, nenhum secretário de Estado, nenhum deputado que queira mal aos idosos em Portugal. Não há. Quer dizer, é de facto por não haver recursos. Pagava pouco. Então, e depois, onde é que se ia buscar o dinheiro? Era às famílias. Mas as famílias já começavam a estar esticadas. Então, deixem as instituições, na sua atividade, arrangariarem alguns recursos para... Mas depois a seguir... Ah, mas farmácias, que foi uma coisa que sempre tivemos, isso não podem ter. Repara, quer dizer... Então, e aí é uma lei da economia social. Então vamos já fazer uma lei que marca, como a senhora deputada dizia, e bem, o princípio de um novo ciclo. Vamos lá todos fazer essa lei. E fomos todos fazer essa lei. Percebendo que havia questões que iam muito para além da política, não tem nada a ver com política, tem a ver com o direito, tem a ver com a reflexão, tem a ver com... E que esta é a matéria, como o senhor deputado disse, que é transversal à vida portuguesa, que é em que o que mais que nos liga... Repare, no momento em que Portugal toda a gente despede pessoas, ainda quem contrata pessoas é o setor social. Eu ontem até cheguei de Inglaterra, a televisão, e achei curioso que estava uma reunião de um senhor ministro com vários, por causa do emprego, e por acaso não estava lá o setor social, mas está bem, não é porque nós já estamos a empregar. Eu que sou de bom espírito, pensei isto. Já demos este espírito. Mas infelizmente vejo-me confrontado, porque seguramente vamos fazer nos próximos dias, pelos piores motivos. Mas depois, doutor, a senhora deputada, aí é que bateu. E a razão do meu desalento está aí. É quando eu julgava que algumas coisas iam mudar, as coisas agravaram-se. Eu vou-lhe dar um exemplo. E deixe-me reconduzir. Eu aqui, esta semana, a convite da Fundação... Ai, varre-se o meu nome. Que é presidida pelo doutor António Barreto. Fui um dos comentadores do estudo que fizeram sobre a lei, sobre os desperdícios em saúde, que andaram aí na comunicação social na segunda-feira, na terça-feira, no dia em que fui para Londres. E então eu chamei a atenção para os custos da não-rede, até citando um célebre discurso do Jacques Delors sobre os custos da não-Europa, que era uma coisa que fazia muito bem ler agora ao Sr. Sarkozy e à Sra. Merkel. Mas os custos, podíamos fazer um trabalho que era os custos da não-rede. E chamei a atenção para isso. E depois estava lá nos comentários, estava lá um ilustríssimo administrador hospitalar que disse que no hospital dele, 8%, estamos a falar em 800, em 8% das 800 camas, então estamos a falar em 64 camas, ele tinha para cuidados continuados. O hospital deles custava, uma cama lá deve custar à volta entre 400 e 700 euros, vamos precisar de um valor médio de 500 euros. É um hospital de Lisboa, talvez custe mais, da zona da Grande Lisboa. Ao lado está uma unidade de cuidados continuados, fechada. Não é uma questão de dinheiro. Nós fazemos o que custa 500 por 28. É uma questão de opções. E aí, senhora deputada, é que vem o desalento. Aí é que vem o desalento. É aí que se coloca o problema do desalento. Agora, respondendo concretamente às vossas questões, permita-me, senhora Presidente, o que eu vejo é que nessa tal relação de amor-desamor, pode ser assim? De amor-desamor, que o Estado às vezes tem, se for um... Porque isto é muito engraçado. É que se for um grupo privado a fazer um contrato com o Estado, faz um contrato com penalizações, com impostos, com juros, com não sei o quê, um contrato está sério. Nós sabemos fazer, eu não sei, mas presumo que há aqui juristas e, portanto, há um contrato está sério. Nós fazemos um acordo. Não nos passa pela cabeça, melhor, não nos passava pela cabeça, que o Estado não fosse comprar, não cumpriu o acordo. Portanto, não temos lá penalidades, não temos lá juros, não temos lá não sei quantos, não temos lá isso. Porquê? Porque a nossa relação é uma relação de confiança com o nosso parceiro Estado. E por isso, quando me diz o que é que devemos pôr aqui, eu tenho dificuldade. Porque eu dizer isso é a mesma coisa dizer que não tenho confiança no Estado. E isso coloca-me numa situação muito complexa do ponto de vista de eu lhes pedir que na lei ponham uma coisa que no fundo reflete que não haja confiança no Estado. Não sei se talvez encontrarmos uma formação, mas é difícil, percebem onde eu quero chegar?
Na essência
está aí. Mas isso pressupõe uma relação de confiança. Ou agora, quando for a fazer um acordo com o, na área do protocolo de cooperação que nós assinamos, tinham lá as penalidades dos Estados Unidos. Não me passou pela cabeça.
Mas esse protocolo corresponde.
Concordo, responde.
Na área da saúde é que não corresponde.
Concretamente, na área da saúde não corresponde. Claro. Não, a minha questão neste momento é essa. Mas amanhã, mas eu não posso ficar dependente, numa lei, de ter um ministro que tenha esta visão, ou seja de que partido for. Estamos a falar de uma lei. E que amanhã, imagina que havia uma troca de ministros, vamos supor. Ou imagina, não podemos, isto não é pessoalizável. Não sei se me... Quer dizer, como é que se põe isso depois na lei? Isto não tem nenhum juízo de valor em relação à questão do Ministro da Saúde. Não tem nada a ver com o Ministro da Saúde. Nada. Não tem nada, não está nada em questão. Tenho grande estima e consideração pessoal. Mas não tem nada a ver. Para ficarmos claros. Não é uma questão... Há pessoa, não. Tem que ser uma isto tem que ser entendido de uma forma... Depois, como é que se põe isto? Eu concordo... Com o que o Dr. Luís Alberto disse. É óbvio que nós temos que ter responsabilidades. Porque é altissimamente responsável estarmos a gastar dinheiros públicos. E, portanto, pôr cá obrigações para o setor... Com certeza. A questão do... Eu devo dizer que a questão do reinvestimento final dos excedentes... Quer dizer... É isso, essa é a essência das organizações do setor social. Por isso é que nós não temos lucro da nossa atividade. Se nós não temos capitais, como é que podemos ter lucro? O lucro é a remuneração do capital. Foi assim que eu aprendi na Faculdade de Direito, não sei bem. O lucro é a remuneração do capital. Mas podemos ter resultados positivos. Nós pagamos cotas, mas não detemos cotas. Somos como o Futebol Clube Porto ou como o Benfica nessa matéria. A cota não se herda. Não entra no património. Quer dizer, há aqui. E depois isto tem que ter... Quando eu há bocado levantava a questão do direito social, não é por acaso. Ou quando se fala no setor privado, público versus privado, como presidente, em teoria, obviamente... A minha universidade também me ensinou isso. Mas não sei se a minha universidade, ainda hoje, 40 anos depois, com as tecnologias e mais não sei quantas, não sei o quê, continua a ensinar a mesma coisa. Se não valia a pena começar a introduzir aqui novos conceitos que têm a ver com isso e é que podem dar o passo em frente num setor. Repare, o senhor deputado falou da importância do setor social em Portugal. O setor social em Portugal tem uma longuíssima história, uma longuíssima tradição, mas ainda é um setor piado em Portugal. Eu costumo dizer que nós somos, quer dizer, mal com El Rei por amor dos homens, mal com os homens por amor del Rei. Porque, de facto, quando noutros países da Europa o setor social representa já 10% do produto bruto, em Portugal não passa de 6%. E porquê é que não passa 6%? Porque há esta, uma certa ideia de, primeiro, que o Estado ocupa tudo, e depois o que não ocupa é para o setor privado. E depois o setor social fica ali e então resolve-se uma coisa que também portuguesa, que é... São os velhinhos, estão lá, não sei quantos, não sei quê, vão lá, são todos os velhos e mais, não sei o quê, não tem o que fazer. E pronto, são muito ricas, ainda por cima as instituições são muito ricas, que é uma coisa fatal que nós pagamos por causa da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que nem sequer é uma misericórdia. Que é a ideia do jogo. Ainda por cima pagamos isso. Se perguntar aí na rua, se os misericórdios estão, dizem logo que são riquíssimas. Eu costumo dizer que somos, é verdade. Mas somos de entusiasmo, de boa vontade, de alegria, de dedicação, de missão, e são riquíssimas. Lá na tesouraria, que a coisa está muito pior. Mas é, é, e é isso, de alguma maneira, eu acho que, de facto, há aqui questões que poderiam ser melhoradas em termos de... Mas reconheço a minha dificuldade em clarificar que o Estado pode eventualmente não ser uma pessoa de bem, ou não ser... Claro que esta lei da economia social pressupõe a seguir outra questão, que é que se revejam algumas leis. O Decreto-Lei 119-83, por exemplo, que aliás está aí, não é? Portanto, está aí, está aí. Está nas notas, porque o 119-83, que quem quiser que vir, eu estou até... É um tema que me interessa muito. Como sabem, tive uma querela longa com a Igreja Católica o ano passado, que achava que mandava nas misericórdias de uma determinada maneira, e, portanto, e foi preciso explicar que o 119-83 nessa matéria está muitíssimo bem feito. Muitíssimo bem feito. E vale a pena, há aqui um conjunto de decretos-leis que a seguir devem ser feitos e que podem contribuir de alguma maneira para explicitar isto. Mas numa lei de bases, precisamente porque é uma lei de bases, é que a gente bate sempre nesta questão. A lei americana, a grande norma americana tem 33 artigos, não é verdade? A Constituição americana. E nós temos 300 e não sei quantos, andamos sempre a discutir a constitucionalidade. Tem que ser muito. E, portanto, os 13 também teve aqui o tal ideia de um esforço que ninguém era capaz de fazer, como a Maria José Nogueira Pinto, peço desculpa, mas é verdade, dessa força, dessa maneira. E, portanto, eu acho que, pronto, era isto que tinha para vos responder de uma forma. Há aqui, de facto, eu, quer dizer, neste momento estamos com este problema no mundo da saúde, é verdade, e isso desalenta-me, porque eu esperava uma mudança. E por isso eu disse que devia haver aqui algumas coisas prévias ou concomitantes que permitissem restaurar a confiança que neste momento está tocada entre o Estado e as instituições do setor social. E por isso, quando eu digo que hoje tenho dúvidas numa lei da economia social, se for para manter estes equívocos que aqui estão, se o resultado for porque fizemos uma lei da economia social, mas a seguir não cumprimos, eu aí acho que é pior, porque eu até décimo... Quer dizer, até algum capital de queixa que há nisto desaparece. Desaparece, quer dizer, se esbate, não tem... Ficamos todos com um sentido de que fizemos um trabalho que depois é uma mão cheia de nada. E é isso que me preocupa. Mas não tem nada a ver com A, com B ou com C. Tem a ver com uma questão geral. E é isso que me...
Muito obrigada, Sr. Presidente da União das Misericórdias Portuguesas, Dr. Manuel de Lemos. Foi um prazer tê-lo entre nós. Os extraordinários contributos que nos trouxe, e consciente que essa alegria e essa grande paixão por este setor, certo, ajudará a remover todas aquelas pequeninas areias que possam surgir e que pontualmente são isso mesmo, areias, e que serão ultrapassadas para bem de todos os que necessitam dos homens do bem, e homens e mulheres do bem, que todos os dias prestam o seu melhor. Bem-haja pela sua vinda a este grupo de trabalho, a esta comissão, e até uma próxima oportunidade.